Olá, bem-vindos, muito boa noite. Incomuns que são, os olhos dela confirmam o lugar comum. São mesmo amplas janelas por onde se avista sua alma de artista generosa. É uma atriz que, para vestir um personagem, procura se despir de si mesma para deixar o outro ser a invadir. Sorte nossa que essa portuguesa cosmopolita ainda se diga apaixonada pelo nosso Brasil. E agora está cá entre nós, no elenco de Verdades Secretas, segunda temporada no Globoplay. É a primeira novela da vida dela, acredite. Ela que já fez de um tudo, como atriz, autora, diretora, cantora. Só no cinema atuou em mais de 120 filmes. Nos anos 90, foi musa cult em obras como Henry e Joan e Pulp Fiction. Hollywood bem que tentou, mas não conseguiu aprisioná-la nem com suas garras de ouro. Falante de línguas, ela globetrota o mundo nas asas de sua arte, faz pouco e muito bem que faça de nacionalismos baratos, vai logo avisando. Me oponho às fronteiras. Os artistas sempre as cruzaram. Maria de Medeiros.
Oi.
Pode entrar, não precisa de passaporte aqui.
Obrigada, Pedro. Muito feliz por estar aqui.
Muito honrado de ter você aqui. Onde você mora habitualmente? Você é uma parisienne, mora em Paris?
Sou totalmente parisienne. Moro há muitos anos em Paris. Eu estudei em Paris e aí fiquei.
Sim. E aqui no Brasil, você está agora ainda gravando Verdades Secretas? Você ainda está no Brasil?
Ainda estamos, sim, por mais uns dias, uma semana ou duas. E é muito curioso, porque também é a primeira vez na minha vida que estou gravando, portanto, ainda estou dentro e já estou assistindo. isso é uma coisa muito... particular às novelas também, não é? A aventura de fazer uma novela.
Isso é próprio da novela e as novelas agora, por causa da pandemia, estão sendo expostas ao contrário, algumas novelas inteiramente gravadas por causa da pandemia, quando uma de suas grandes qualidades é ser isso, uma obra aberta, em que
viva,
o público
não é?
Assiste e... Vamos fazer uma coisa, vamos assistir a uma cena da elegante e ambiciosa dona da agência de modelos, Blanche.
Summer kisses, winter.
Musa poderosa! Que bom que você chegou. Olha só quem tá aqui. Angel,
eu lhe apresento Blanche Laverre, a dona da agência. Amor, você pode receber a querida Angel?
Tem altura, beleza. Parou a carreira por quê?
Eu me casei, mas eu perdi meu marido.
Ah, sinto muito.
Absoluta. Ela é esplêndida, maravilhosa, sim, Angel.
Viste menos. Deixa eu tirar minhas conclusões. Angel.
Você já tinha feito maratona antes?
Não, é totalmente... Mas tenho esse sentimento de estar fazendo uma maratona, não é? De um exercício totalmente atlético, porque... são grandes quantidades de texto, de situações... num prazo muito longo, não é? Então, a gente tem que ter uma disciplina atlética, praticamente. Para mim, é novidade. Para os atores brasileiros, não é. Eles estão super acostumados. Estou muito impressionada com os nossos diretores na novela, que são todos ótimos. E a Mora escolheu vários diretores que vêm do cinema. E a rapidez com a qual... A gente tem que resolver uma cena, cenas complicadas, muitas vezes muito complicadas, com muita gente, e pá, 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 aquela coisa tem que ir super rápido. E isso é super divertido para mim.
é essa qualidade, quando bem aplicada, do caráter brasileiro, essa capacidade do improviso, né?
Exato, improviso como arte.
E já sei o que você quer. Angel, surpresa.
Ah, Angel, tá com um filho doente e ela tá sem grana. A agência precisa pagar um advogado.
Eu não me lembro de alguma vez ter oferecido serviços jurídicos gratuitos. Ofereci?
É muito impressionante como você fala brasileiro. Você fala brasileiro. Você já sabe sotaque carioca e sotaque paulista também?
É, sei. Mas eu optei por uma coisa um pouquinho mais carioca, porque tem os x que são por preguiça, na verdade, que eu estou falando no improviso com você. Mas quando tenho o texto, quando aprendo o texto, me esforço um pouco mais. E foi muito engraçado, porque quando estive aqui fazendo a peça de teatro aos nossos filhos, com a Laura Castro, a gente era duas em cena. E o público muitas vezes perguntava assim no final, assim, qual é que é a portuguesa?
Que maravilha! Nossa, que o melhor elogio impossível.
É, não, agora, eu ficava super...
Como é que você começou para passar do luso para o brasileiro? Em primeiro lugar, traz de volta as vogais, né?
É, abre tudo. Mas também... tem que controlar para não abrir demais, porque fica meio caricato assim, né?
Sim.
E depois é deixar fluir também, é o ouvido que trabalha, né?
Esse seu ouvido, né? Ouvido de poliglota. Você falou de Aos Nossos Filhos, que você fez aqui, e que tem uma coincidência bonita, porque você veio para fazer, porque Marieta Severo não pôde... E agora você herda da Marieta, a Fanny da Marieta.
Pela segunda vez.
Pela segunda vez. E mais, você já dirigiu a Marieta. Vamos ver um trecho de Aos Nossos Filhos. Direção, o filme da Maria de Medeiros e Marieta Severo atuando. Vamos assistir uma cena.
Mãe. Eu vou ser mãe.
É? É. Ai, que notícia boa.
Que bom.
Nossa, minha filha, fiquei feliz. Vocês dois, quero ser chamada de vovó não, hein? Muito pesado.
Você pode ser chamada de vevé.
Vevé, gostei.
Mas eu quero ser vovô mesmo, não quero ser fefe.
Ai, que lindo.
Eu não tô grávida, mãe. A Vanessa tá.
Ah, a Vanessa. É que eu não pensei nisso.
Escuta, vamos escolher? Já sabe o que comer?
Quem que é o pai?
Doador anônimo, mãe.
Doador anônimo? Desconhecido?
Anônimo, mãe.
Por que vocês não pediram pra um amigo de vocês? Vocês têm tanto amigo bonitão, né, Fernando?
Não, não fazem meu tipo.
Por que vocês não fizeram homenagem? O que vocês têm contra a boa e velha trepada? Você quer o pai?
Não. Eu sou a mãe dessa criança. Eu sou a mãe dessa criança. É meu filho e eu não sou homem pra ser pai, eu sou mãe. Tá claro?
Já escolheram?
O filme Aos Nossos Filhos ainda não estreou, vai estrear no Brasil em fevereiro, é isso?
Não, estreia em França em fevereiro. No Brasil ainda não sabemos quando vamos poder estrear.
Primeiro na França, depois no Brasil. Deve ter sido um jogo de espelhos curioso. Um personagem que você já fez, você dirigindo outra atriz. Como você lidou com isso? Qual foi a riqueza dessa dialética?
Então, a peça da Laura, o filme é tirado da peça da Laura, Aos Nossos Filhos. E a peça é só mãe e filha. Então, as duas têm argumentos muito bons, muito válidos. É uma coisa que eu gostei muito na peça, que acho que era uma coisa que a gente dividia com o público, é que a gente ouvia uma e dizia, ela tem razão. Aí ouvia a outra dizer o oposto e dizia, nossa, ela tem razão. Eu acho que o teatro também serve para isso, não é? Para a gente pensar as coisas. E como a gente disse, a peça tinha sido escrita para Marieta Severo e ela não pôde fazer, então a Laura teve essa ideia maluca de me chamar. Eu cheguei, foi uma belíssima aventura, uma super turnê pelo Brasil. Veio a ideia do filme, naturalmente veio a ideia de chamar a Marieta de novo, o papel era dela, e também eu não acredito no teatro funciona a gente se assumir muito, duas décadas mais, não é? Mas no cinema não funciona, eu odeio aquelas coisas pegadas na cara para envelhecer os atores e tal. Então era evidente que era a Marieta e foi maravilhoso chamar ela de volta. E é outra Vevé, é assim. E a Marieta insistiu muito em fazer outra, de qualquer maneira ia ser outra. Então foi engraçado porque fizemos o mesmo papel, mas são duas Vevés completamente diferentes, assim como a Fanny e a Blanche são totalmente diferentes também.
A Marieta esteve há pouco aqui no nosso programa. O programa que fizemos com ela vai ao ar sexta-feira agora. Ela mandou um recado para você.
Ah! Ô, Maria, que prazer falar com você. Olha, entregar a Fanny para você é realmente maravilhoso. Eu assisti ontem o primeiro capítulo e fiquei muito feliz de ser você. Já vi ali os caminhos que você vai percorrer. Foi muito bom ser dirigida por você. E agora nós termos esse personagem em comum. É muito bom. Fico muito feliz. Um grande beijo.
Nossa, você me pegou de surpresa. Estou aqui emocionada. Que lindo. Agradeço muito a Marieta. Nossa.
Estou muito curioso para ver o filme. O que você disse sobre o filme é de uma atualidade sobre a convivência social e política no Brasil e no mundo, de reconhecer que as pessoas têm sistemas de valores diferentes, podem ter as suas razões e conviver assim mesmo, né? Isso é uma questão central da atualidade. Uhum. Aliás, vamos falar de um ator que tem posições políticas muito firmes, ele vive a política com grande paixão, Wagner Moura, e, como se diz em Portugal, está a estrear, não está estreando, o Marighella, o filme que ele dirigiu. E ele disse que ele não se considera um diretor, mas um ator que dirigiu atores num filme. Você se sente parecido?
Engraçado, eu sinto isso quando canto. Sinto que realmente não estou no meu... Ou seja, não me considero uma cantora, me considero uma atriz que canta, ou seja, alguém que está pisando num chão que lhe é um pouco alheio, não é? E assumindo isso. Mas no cinema eu não sinto isso, porque eu cheguei ao cinema um pouco de surpresa, assim, pela mão de um diretor muito louco português que se chama João César Monteiro, que é um dos grandes diretores do cinema português, já faleceu há muitos anos. Louquíssimo. E ele me levou para o cinema com 15 anos e aí comecei a trabalhar como atriz e depois estudei, etc. Mas sempre quis estar também do outro lado da câmera. Sempre me fascinou a composição da imagem. Então, não tenho essa sensação como quando canto de estar em outro terreno.
Escuta, eu vou mostrar agora a Maria de Medeiros cantando. Na verdade, a intérprete Maria de Medeiros no palco nos dando O Que Será de Chico Buarque.
Será que andam suspirando pelas alcovas? Que andam sussurrando em versos e trovas? Que andam conspirando por los rincones? Que andan en las cabezas, en las bocas, que van encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, que gritan en los mercados, que con certeza está en la naturaleza. Será que será lo que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, lo que no tiene tamaño. O que será, que será, que andan suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo velas.
elas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho.
Adorei, né? Porque tem jazz, tem rap, tem jazz e é visível a sua transformação do espanhol para o português. Parece... virou outra pessoa, né? Você tem uma certa poliglotia, né? Porque você fala a linguagem do cinema, fala a linguagem do teatro, da canção. E você é poliglota, você fala seis línguas. Quando você fala, você fala seis línguas, são seis personalidades diferentes?
É, isso é muito interessante nas línguas. Bom, eu devo dizer que falo seis línguas porque aprendi três na infância. E com três de base, não custa nada aprender línguas quando você é uma criança. É verdade que eu notei que cada língua te obriga a assumir uma personagem ligeiramente diferente, porque uma língua é uma visão do mundo, não é? Corresponde a uma visão do mundo. E eu notei, de fato, que se falo francês, a minha personagem, que é eu também, não é? Mas fica mais analítica, mais ligada às palavras. Quando falo português de Portugal, por exemplo, é talvez a língua mais difícil para mim, para atuar. Por quê? Porque aí a mais mínima intuação quer dizer alguma coisa, carrega um sentimento. É a língua que mais sentimento carrega, mais evocações, é a que dialoga diretamente com o inconsciente e tal. Adoro o espanhol porque me obriga a ser outra pessoa completamente, sobretudo o espanhol castelhano, né, que é uma coisa muito direta. E eles têm uma forma... engraçado, o castelhano assusta muitas vezes as pessoas por ser tão metralhador.
Parece grosseiro, é?
Na verdade, eu tenho uma leitura de que é uma delicadeza, não é uma grosseria. O ser direto... tem momentos que ser direto é uma delicadeza, não é?
É verdade. Olha, a Maria de Medeiros dirigiu um filme que acabou virando a peça audiovisual, o documento em ficção da bela Revolução dos Cravos, daquele 25 de abril. Foi o seu primeiro filme como diretora, né?
Foi o primeiro longa. Eu já tinha feito outros filmes, longa, mas muito mais experimentais.
Mas você botou logo a régua lá em cima, né? O sarrafo, a barra alta.
É porque a gente não sabe quando a gente pode fazer um segundo filme, né? Então, mas foi realmente um objetivo de vida para mim fazer esse filme. Foi uma teimosia de 13 anos. E eu acho que no final me deram um orçamento, me deram dinheiro para fazer, porque já não aguentavam mais comigo todos os anos pedindo, né?
E por causa desse filme também que você não ficou em Hollywood, né?
Sim, certamente, porque era minha obsessão fazer esse filme, era um objetivo vital.
A noite pode ser longa ou muito curta, só depende de ti.
Isto é um levantamento militar, pode-se entrar?
Um momento que eu vou ver se pode ser.
A noite é nossa.
Em cada esquina um amigo.
Mas agora sei que há momentos em que a única solução é desobedecer.
Rosto igual. Estado. Qual de estado? Merda é esta.
Revolução! Você era uma criança quando da Revolução. Você
Sim.
tem lembranças? Onde você estava? Você estava em Portugal
Sim,
ou fora?
Perfeitamente. Não. Eu estava na Áustria porque os meus pais viviam em Viena. E lembro perfeitamente do dia porque os meus pais, que eram muito jovens, a minha mãe só tem 20 anos de diferença comigo, né? E, enfim, eu lembro dos dois pulando na sala, assim, pulando de alegria. E percebi que era alguma coisa muito, muito importante nas nossas vidas, que ia mudar. E E foi curioso, porque daí fomos para Portugal, uns meses depois, e Portugal era um caos, né? Pelo menos na minha visão de criança austríaca, que eu era uma criança austríaca.
E... o contraste não podia ser maior.
Nossa, e trilhou, e a gente sempre... arrastadas nas manifestações e trilhões de pessoas te dando beijos e gritando. Então era o contrário de tudo que eu conhecia e apreciava. E foi só no decorrer do tempo, pelos 12 anos, assim que comecei a ter muitos amigos em Portugal, que eu me dei conta que, na realidade, eu tinha vivido algo de excepcional. Porque, realmente, a Revolução dos Cravos continua sendo... algo na história mundial excepcional, incrível. Como é que um golpe de Estado feito por militares, muitos jovens militares que vinham de 13 anos de guerra colonial e fizeram esse golpe de Estado com uma preocupação humanista absoluta, não é, pelos civis, e não ficaram com o poder para eles, entregaram o poder para os civis e para se fazer uma democracia, que é uma democracia ainda hoje absolutamente sólida, não é? O Portugal continua provando a solidez da sua democracia. Então, quanto mais o tempo passa, mais eu acho que essa revolução é exemplar, que valeu a pena batalhar para dar voz também a esses protagonistas. Foi um privilégio incrível assistir a tudo isso na infância.
Mexer com a história nacional é mexer com paixões, porque você mexe com a memória, com versões, porque a memória também é feita de versões. Qual foi o impacto do seu filme, do seu 25 de abril em Portugal?
Então, a minha ideia é que o meu 25 de abril fosse o deles, porque eles tiveram essa necessidade de descrever não só a guerra colonial, que foi um traumatismo terrível para todos eles, como essa jornada épica do 25 de abril. E o que é muito engraçado, quando eu comecei a cruzar os textos todos, é um trabalho de pesquisa histórica, realmente, que também me levou muitos anos a fazer, mas todos eles, a certa altura, diziam: aquilo foi como um filme, foi um filme. Agora, o tipo de filme é que variava, porque havia uns que diziam: aí eu me vi, aquilo, eu estava num Oliver Stone. E outros diziam: ah, aquele momento foi Charlie Chaplin, total. Então, minha ideia era restituir o filme deles, o filme que eles viram, e porque o filme são 24 horas e que é um filme que está entre Oliver Stone e Charlie Chaplin, está lá num lugar estranho aí. E esse foi o meu objetivo, e trabalhei nesse sentido, e eu creio que os militares, que nunca duvidaram da minha legitimidade enquanto mulher e jovem, de outra geração, etc., sempre apoiaram e ajudaram em tudo, porque acho que eles reconheceram isso, que a minha ideia era dar a visão deles. Mas eu sempre disse que o 25 de Abril não é um filme, são muitas histórias por contar, são muitos filmes, muitas perspectivas possíveis.
As armas ou ele abate os Palerma.
Sabes, tudo o que ele está a fazer hoje pode ter certeza que o faz por ti.
Nunca mais havemos de matar.
É o dia mais belo da minha vida. E provavelmente também da tua, e tu pôs-te a falar de farsa.
Fogo! Mas o fato é que hoje, a cada 25 de abril, o filme é reprisado na televisão portuguesa.
É incrível, porque eu não sabia que ia fazer um filme de Natal, assim, daqui, que passa todos os anos, e fico muito feliz por isso, porque é um filme também que muita gente jovem vê nas escolas.
Você, em 2013, disse para o nosso querido, saudoso Antônio Abujamra, no programa Provocações, você disse que Na verdade, a entrevista, não, você estava falando sobre a crise de 2013, quando o governo português fechou o Ministério da Cultura, incitou o desprestígio dos artistas. Hoje, no Brasil, nós estamos vivendo uma situação até mais grave que essa.
Totalmente mais grave, é. Sim.
Quais são as consequências desse tipo de política de sabotagem à cultura?
Bom, é típico da extrema-direita, é típico do fascismo e as consequências é que é tão mais difícil construir do que destruir. A destruição é tão rápida e a construção leva décadas. Então, enfim, esse momento em Portugal foi, apesar de tudo, foi um momento numa balança democrática, não é? É certo que as políticas de direita não têm favorecido os artistas e a cultura, e às vezes nem a esquerda favorece o suficiente. Mas aqui no Brasil, eu acho que o que se está vivendo é uma regressão civilizacional muito, muito grave, que eu não sei em quanto tempo se poderá recuperar.
Você falando dessa construção e destruição, lembro de um amigo que dizia, a Notre-Dame, que você mora em Paris, a Catedral Notre-Dame, aquilo foram séculos para construir, mas você dá duas marretas para dois idiotas, eles derrubam aquilo em um dia, né?
Absolutamente.
Ou o fogo, né? Como quase
o
fez.
O fogo foi um dia, foi um dia. Mas sim, o poder de destruição dos idiotas é tremendo.
Vamos em frente. Mas agora vamos exercitar um pouco do delicioso culto da nostalgia. A gente vai lembrar os anos em que Maria foi a musa cult de todos nós no cinema. Maria, a sua inesquecível participação no Pulp Fiction do Quentin Tarantino, o que se diz é que vocês já eram amigos, tinham grande afinidade, gostos cinematográficos, e aí a relação de vocês teria se estreitado em São Paulo? O que, que tem? Como é que entra São Paulo no meio dessa história?
Na verdade, a gente tinha acabado de se conhecer num minúsculo festival em Avignon. Avignon, no sul da França, é conhecido por ter um gigantesco festival de teatro. E foi nesse contexto, só de gente jovem que vinha mostrar os seus primeiros filmes, que conheci o Quentin, que estava lá com Cachorro de Aluguel, né?
Reservoir Dogs.
E estava numa das suas primeiras viagens à Europa, e como ele é, né? Ele é uma esponja, ele é atento a tudo e muito divertido. E aí se criou, nasceu uma amizade, assim, mas eu, enfim, o conhecia daí. Aí a gente voltou a se encontrar, aí sim, em São Paulo, que é um festival, a Mostra de São Paulo é um festival maravilhoso, não é? E eu sempre gosto de homenagear a Renata de Almeida e todo o trabalho incrível do Leon Kakoff durante tantos anos. E é um festival que é um barato para os cinéfilos, não é? Porque tem de tudo. E claro que o Quentin ficou no sétimo céu e foi ver tudo e tal. E de fato, foi depois desses dias em São Paulo que uns tempos depois, não sei, uns meses, recebi o roteiro de Pulp Fiction. E eu sempre conto isso porque me faz rir, porque era um roteirão enorme, super literário, que não se parecia com nada, um quebra-cabeças cronológico, uma graça nos diálogos, uma coisa que às vezes parece até Samuel Beckett, sabe? Uma coisa muito, muito antelô, muito intelectual, no fundo. Aí eu lembro de pensar assim, nossa, eu amo isso, eu quero fazer isto, amo, não sei quem vai ver, este troço aqui, mas...
E aí vira aquele filme.
I think I'd punch belly. I would punch you in it.
You'd punch me in my belly?
Right in the belly.
Oh, I'd smother you. I'd drop it right on your face till you couldn't breathe.
You would do
É um filme culto que todo mundo viu e é essa força de um grande artista como o Quentin, né, que ele desobedeceu completamente a todos os padrões, não é, do que deve ser um filme americano e tal, e ele segue a sua imaginação e, no entanto, realmente encontra o público universal.
Maria, muito obrigado. Eu me reconheci muito nessa. Eu dirigi dois filmes.
Eu tenho que dizer para você que eu amei o documentário sobre o George Maltner.
O pai da Mora.
E foi a primeira vez. Ele é uma figura extraordinária, maravilhosa. E é um austríaco, não é?
Então,
tem essa coisa que eu também me identifico muito com ele. E foi aí a primeira vez que eu vi a Mora e fiquei apaixonada por ela quando ela contou que o pai vinha pegar ela na escola de sunga. Então, parabéns por esse documentário
maravilhoso. Não, que eu lembrei desse e também de um ficção que eu fiz e que realmente você vive dentro de uma bolha. É o que você falou, você vive dentro de uma bolha e tem essa ilusória segurança de que está tudo sob controle ali dentro, né? Então eu vou deixar você voltar para sua bolha, na verdade, secretas. Divirta-se, manda um beijo para a Mora. Muito obrigado por essa conversa.
Muito obrigada, Pedro. Foi um grande prazer,
um grande prazer nosso também. E agora sim você pode assistir Verdades Secretas 2, que está no Globoplay. Até a próxima.
Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá.